Glória a Jesus. Podemos nos sentar. Eu vou tentar ser breve, quero falar pouco de um assunto muito importante que já foi para aqui ventilado pelo nosso pastor há uns dias, porque ouviu-me falar acerca de sabedoria e então começou logo a ministrar que eu ia falar um pouco acerca de sabedoria. E é certo. É certo que eu vou falar um pouco acerca da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é muito, mas muito superior à sabedoria dos homens. Antes de começar a falar acerca de toda esta envolvência da Bíblia, eu tenho aqui duas grandes Bíblias para não confundir. Nós estamos a viver momentos lados, difíceis, não é novidade para ninguém, nem sequer para o povo de Deus, não é novidade, amém? Ou você ainda não reparou que estamos a viver tempos difíceis? Já reparou? Todos nós já reparamos. Eu tenho pena que falta aqui alguns irmãos, e por vezes alguns irmãos faltam nas igrejas, e eu vou lhe dizer, a minha esposa já era cristã, eu entreguei a vida a Jesus em 1988, e passei, se calhar, os meus 20 anos seguintes, se calhar os melhores 20 anos da minha vida, e se calhar reconheci que tinha perdido muitos anos de vida, desde 1957 que nasci até 88 que nunca tinha querido nada com Jesus. Era um ingrato, era um católico hipócrita, com letras grandes, maiúsculas. Ainda disse isto esta semana a algumas pessoas. Repare, muitas vezes não somos nós que temos a necessidade de levar quem somos às outras pessoas. As outras pessoas muitas vezes veem em nós quem nós somos. E buscam saber mais alguma coisa. E é nessa altura que eles buscam saber mais alguma coisa de quem nós somos, quando nós temos a oportunidade de lhes dizer a eles quem nós fomos no passado e quem nós somos agora. Então, durante esta semana, isso aconteceu várias vezes. Eu andei a trabalhar com umas pessoas dias seguidos e algumas vezes eles tentam vir saber o que é isto de nós sermos cristãos. E eu quero dizer que durante esses 20 anos nós passamos anos magníficos. Sabe porquê? Porque a nossa assiduidade, a nossa determinação em servir a Jesus era 100%. Nada nem ninguém se opunha ou obstruía a nossa fidelidade em servir a Deus. Os tempos mudaram, as épocas são outras, mas a realidade dos factos é que o povo de Deus continua a ser sujeito a situações que não tinham que ser sujeitas sobre o povo de Deus. E já no passado, no Velho Testamento, a Bíblia diz, Deus diz que o meu povo perece, ou seja, o meu povo sofre, ou seja, o meu povo tem problemas porque lhe foi obstruído, ou escondido, ou rejeitou o conhecimento. Essas pequenas, grandes verdades mudam a vida das pessoas. Então, o povo de Deus tem que estar, ou deve estar, na primeira linha do conhecimento. Não deve ser posto de parte a situação atual que a gente vive. Isso é falta de conhecimento. Ah, toda a gente está com dificuldades, mas eu não sei o que é. Isso é o que é dificuldades? Nós não vivemos, não há um planeta entre a Terra e o Céu para que o povo de Deus habite. Nós estamos a viver nesta Terra. Não é que queiramos, não é que tenhamos vontade, mas estamos cá. Temos que saber os passos que temos que dar, porque nós não podemos viver além daquilo que a lei permite. Então, o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento, disse Deus, na altura em que o povo estava a atravessar momentos muito difíceis. E hoje, nós estamos a atravessar momentos muito diferentes desses. Então, quando acontece isto que a minha esposa pregou, acerca da vida financeira, o povo de Deus ainda pensa que será que é mesmo assim? Será que funciona mesmo assim? Olha que funciona mesmo. E eu só deixarei de pensar que funciona mesmo assim quando eu começar a reconhecer ou a ter a noção de que o poder de Deus já não funciona. Mas eu ainda não detetei outro método de funcionar a não ser o poder de Deus. Eu continuo a semear uma semente de trigo e brota uma espiga que dá centenas de grãos de trigo. Eu ainda continuo a ver o homem, já com outros métodos mais evoluídos, mas normalmente o homem com a senhora a haver uma ligação homem e mulher e aí acontecer a multiplicação do ser humano, ainda não apareceu, ainda não incumbou, ainda não apareceu aí uma coisa qualquer onde eles consigam extrair o sêmen do homem para gerar uma criança, a não ser o útero da senhora. E ainda está por explicar, a Bíblia diz, ainda está por explicar como é que os ossos se formam no ventre da senhora. Ninguém consegue descobrir esse mistério. Então continua a funcionar o poder de Deus. É escusado pela maneira. Mas o povo de Deus, que se intitula povo de Deus, que se proclama povo de Deus, por vezes é apanhado na curva da angústia, da dificuldade, da tristeza, da amargura, da pobreza, da doença. Mas não foi por isso que Deus enviou Jesus à Terra. Mas é por causa disso que eu vou tentar explicar um pouco. É por causa da falta do conhecimento, é por causa da falta da sabedoria que por vezes o povo de Deus é atormentado com esta ou aquela ou outra circunstância. Não quer dizer que seja sempre. Não quero dizer que seja sempre. Mas muitas vezes acontece que o povo de Deus sofre consequências em N circunstâncias. Não estou a dizer que é na área da saúde, não estou a dizer que é na área das finanças, não estou a dizer que é na área do casamento ou dos negócios. N circunstâncias acontecem na vida dos cristãos porque descuidam o conhecimento ou a sabedoria e agem precisamente como se nada tivessem dentro do seu coração, não agem como qualquer ser humano. E a Bíblia fala, por isso Deus disse, chamou a atenção, disse bem alto, deixou bem escrito que o meu povo, o povo dele, não é o povo do mundo, é o povo de Deus, herdeiro da palavra de Deus, herdeiro das riquezas de Deus, sofre, quando Deus diz que o meu povo perece, não significa que o meu povo morreu, tanto que não morreu que ainda aqui estamos hoje, e isto já foi falado há séculos. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Perece com quê? Com problemas de saúde, com problemas financeiros, com problemas de relações, com problemas nos negócios, com problemas, N problemas. Há muita gente que morre nesta terra, cheio de saúde, mas cheio de dívidas. Há outros que morrem, cheios de dinheiro, mas com uma enfermidade terrível ao longo de anos ou de meses. Então há N circunstâncias que atormentam a vida das pessoas. E Deus não quer, ou pelo menos esforçou-se muito para deixar algo escrito de modo que o seu próprio povo, o povo que ele escolheu, tenha meios para fugir, não diga todas, mas há algumas dessas circunstâncias que atormentam o povo na normalidade. Nós vamos abrir a Bíblia em Daniel 2. Fica no Velho Testamento, qualquer uma das Bíblias que eu tenho aqui, a numeração não é igual, portanto não vale a pena eu dizer qual é a página. Daniel capítulo 2. Esta tem as letras maiores, é a do João. Vou lhe dizer que Daniel foi um jovem, que não, um jovem como qualquer um de nós, um servo de Deus, um jovem, como é que eu ia dizer, determinado, obediente, fiel a Deus. Daniel fica aí quase a chegar ao Novo Testamento, fica a seguir a Ezequiel. Daniel 2 fala acerca de sabedoria. Aliás, o livro de Daniel é um livro que traz muitos contos de sabedoria e quero lhe dizer que sabedoria significa escolher os melhores e os mais nobres fins de serem alcançados, empregados os mais apropriados e efeitos, os meios que permitam alcançar os fins sobre obediência. Sabedoria é algo que fica em patamares muito próximos, se não equivalentes à obediência. Você é sábio quando obedece. Posso ouvir um amém? Você é sábio quando obedece. Diga comigo, eu sou sábio. Diga comigo, eu sou sábio. Quando obedece. Posso ouvir um amém? Sabe porquê? É mais fácil obedecer do que mandar. Ouviu o que eu disse? É mais fácil obedecer do que mandar. Não é nada normal de ouvir. É até muito esquisito. Porque é mais fácil quem tem o poder pisar. Mas é muito mais fácil, muito menos responsável obedecer do que mandar. Eu vou com muito mais facilidade aqui ou ali porque me mandam e livro minhas responsabilidades porque estou a obedecer a quem me mandou. Do que se eu mandar e as coisas correrem mal, vem a responsabilidade toda para cima de mim, porque fui eu que mandei mal. Então é muito mais fácil obedecer do que mandar. Ou tenho que ter a certeza absoluta do que é que estou a mandar, ou então não mando. E aqui nós vemos que sabedoria é algo que Daniel, pela obediência que tinha à palavra de Deus, conseguiu alcançar. No versículo 20 do capítulo 2, diz assim: e disse Daniel, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Eu vou ler outra vez. O princípio do versículo 20 disse assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Agora leia comigo, porque dele, leia comigo em voz alta, porque dele é a sabedoria. É isso que diz a sua Bíblia? Ou você ainda não encontrou? A pastora Piedade ainda está à procura do Daniel. Daniel 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Eu disse Daniel 2, versículo 20. Ah, então foi ao contrário. Desculpe se eu me enganei. Então eu vou ler, olhe com atenção. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Agora olhe para mim. Eu não quero dizer, com este versículo bíblico, que não há pessoas sábias ao cimo da terra. Isso é uma pura mentira. Há pessoas sábias. Mas a primeira sabedoria que existiu, ou aquele que derrama da sabedoria, é Deus. Porque Deus, no início, não tinha nada. Havia só água e mais nada. Havia terra sem feitio. Imaginemos uma terra sem nada, sem forma física, uma coisa sem nexo. E Deus dessas coisas, sem nexo, criou um planeta equilibrado. Ou seja, fez margens para os rios. fez términos para as terras, fez campinas e planícies, coisas que eram imagináveis acontecer. Então, isso mostra-nos, como nos mostra hoje, que o poder de Deus e a sabedoria de Deus é tão para além da sabedoria dos homens, que nós ficamos como a pensar como é possível estas coisas acontecerem. Porque olha o que continua a dizer. O que continua a dizer no versículo 21. É ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que com ele mora na luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, Daniel, repara o que é que ele diz aqui no versículo 20. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro. Porquê? Porque me deste sabedoria. Então, se há homens sábios ao cimo da terra, e há, é porque Deus lhes deu sabedoria. Se há homens sábios, é porque Deus lhes deu sabedoria. Agora, há uma coisa que nós temos que ter a noção. Quando se fala de sabedoria, temos que ser humildes. Nós já vamos passar a Bíblia para Tiago, e já vamos ver que o livro de Tiago, também quer dizer a vocês, o livro de Tiago, sabe, é um livro que nos ensina profundamente a vontade de Deus. E em Tiago, Deus fala para a igreja. Nós estamos aqui a ver um homem, Daniel, a agradecer a Deus porque Deus lhe tinha dado sabedoria. E agora vamos ver, pois, em Tiago 1, no versículo 5, o que é que acontece na igreja. As duas partes. Ou seja, por aqueles que vivem segundo Daniel e aqueles que vivem para o lado contrário de Daniel. Abra lá a sua Bíblia, Tiago 1, capítulo 5. Tiago 1, versículo 5. Eu quero ser rápido, porque o tempo urge. E a gente temos muitos dias para pregar o Evangelho. Eu quero desafiar você a não desmorecer e a ser uma peça viva da igreja. Quero dizer que a igreja, se tem que crescer, é pela igreja e não é pelas pessoas que passam lá fora. A igreja é que tem que se fazer crescer. A igreja é que se tem que fazer multiplicar. Porque é na igreja que as pessoas se multiplicam. Você e eu temos que ir e conquistar o mundo que está lá fora. Então temos muito tempo para pregar o Evangelho. Muito tempo. Olha o que é que diz aqui a Epístola de Tiago, no versículo 5. Está a falar para mim, diga assim, está a falar para mim. Diga, fale bem alto, abra a sua boca e fale comigo, diga assim. A Bíblia está a falar para mim. Ah, exatamente. Olha o que é que diz aqui o versículo 5. E se algum de vós, quem é que está aqui que é vós? Que é pessoa? Levanta a mão. Quem é que está aqui que é pessoa? Está aqui alguém que não é pessoa? Todos somos pessoas? Ah, isso é que é preciso. Então diz assim o apóstolo Tiago. E se algum de vós tem falta de sabedoria, quem é que está aqui que acha que tem falta de sabedoria? Seja humilde e honesto. Falta de sabedoria. Eu gostava de ter mais sabedoria. Quer ver que eu, como é que eu posso responsabilizar a Deus? Será que eu posso responsabilizar a Deus? Não, porque diz assim o apóstolo Tiago, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas sabe, a gente pede a Deus, Senhor, vem e cura-me. Senhor, vem e abençoa-me com mais um cheque daqueles gordos. Oh, Senhor, vem e dá-me uma casa no Havaí. Oh, Senhor, vem e traz-me um belo carro. Todas essas coisas a Deus. Mas sabedoria. Se calhar quando você está a enfrentar uma circunstância adversa, um problema grave, um negócio atrapalhado, será que você já foi a Deus e disse, Senhor, dá-me sabedoria para resolver este assunto? Eu se calhar estou a fazer precisamente o contrário. Estou-te a pedir dinheiro, estou-te a pedir, mas dá-me sabedoria para eu resolver este assunto. Posso ouvir um amém ou um ai de mim? Olha, eu para mim digo que é um ai de mim. Por vezes quero resolver as coisas na minha força, por vezes quero resolver as coisas na minha capacidade, e depois vejo que não chega. Mas olha, uma coisa que eu tenho quase a certeza, é que tenho muitos e muitos primos por aí. Muitos primos. Muitos. E sabe porquê que é pena eu dizer isto? É pena eu dizer isto porque eu conheço a Bíblia. E você também conhece a Bíblia. E ainda muitas vezes somos apanhados nessa armadilha. E não éramos para ser apanhados nessa armadilha. Quando Tiago diz esta palavra aqui, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Deus concede-nos a sabedoria que nós necessitarmos para resolver qualquer que seja o assunto, sem que em qualquer altura, ou dia ou semana, venha dizer assim, olha que eu deito em porção de sabedoria, vai lá se me vens cá pagar. Não, Deus nunca faz isso. Porquê é que Deus não faz isso? Porque Deus quer que eu e você sejamos o esplendor máximo nesta terra, sejamos o porta-estandarte, sejamos aqueles que testemunhamos de Cristo, aqueles que levamos Cristo com sabedoria ao mundo que está lá fora, ao mundo que auto-se-proclama de sábio, auto-se-proclama de cientista, criador disto e daquilo. Jamais terão a noção de qual é o esplendor máximo da sabedoria. De nós, numa noite de luar, uma noite de montes de estrelas, daquelas alturas em que as estrelas se movem, aquelas estrelas cadentes que fazem aquelas viagens relâmpagos que nós por vezes conseguimos detectar, calhamos, que são, aquilo é, aquelas deslocações são imagináveis, a velocidade que aqueles planetas se movem e a distância que eles percorrem, sem que se colidam uns com os outros. Imaginou? Aquilo não é uma velocidade como a gente vê. Aquilo não é uma distância como a gente vê. Aquilo é uma velocidade astronómica. Uma distância astronómica que aquela estrela percorreu. E com milhões de estrelas à volta, ela não colidiu com nenhuma. O vento sopra da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E jamais nós entendemos de onde é que ele vem e para onde é que ele vai. E no entanto, proclamamos muito sábios, muito inteligentes, senhores do mundo, donos das maiores tecnologias e das maiores inovações do mundo. E esquecemos de reconhecer que Deus, ó de Deus, é que vem toda essa sabedoria. De Deus é que veio toda essa sabedoria. Há um homem na Bíblia que diz a Bíblia, foi naquele tempo, e jamais existiria outro à face da terra conforme ele. Estou a falar do rei Salomão. O rei Salomão, diz a Bíblia, rei Salomão, filho de David, Deus disse que Salomão era, na época, o rei mais rico, mais próspero, que jamais alguma vez haveria na terra alguém como Salomão. Fruto de um coração reconhecido e necessitado. Abra a sua Bíblia em 1 de Reis. Primeira de Reis 3, e podemos começar no versículo 7. ciclo, todo o início da Primeira de Reis é excelente você ler e você ter a noção da verdade de quem, de como Deus era e é um Deus excelente. Primeira de Reis 3, a partir do versículo 7, estamos a ver uma aproximação, sabe, a oração nem sempre é uma conversa, como é que eu ia dizer, uma choraminguice diante de Deus. A oração pode ser também uma ligação direta com Deus, ou seja, você tem uma conversa com Deus, a oração é você falar com Deus. Oração é um nome específico que se colocou sobre o seu diálogo entre você e Deus. Colocou-se o nome oração. Louvor, colocou-se o nome de louvor, que também é uma conversa entre o ser humano e Deus, mas através de cântico. Então, oração é um nome. Mas o que acontece, na verdade, é qual é que é a sua intimidade com Deus? O seu relacionamento com Deus? Salomão, aqui a partir do versículo 7, diz assim: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em legado de Davi, meu pai, e sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem sei como entrar. Imagine, olhe para mim só um bocadinho, falta 10 para o meio-dia, a gente ao meio-dia terminamos. Imagine um ser que é colocado como rei de Israel, e tem uma frase destas para Deus: Senhor, eu sou o rei, mas sou tão pequenino, nem sei como entrar, nem sei como sair. Olha, não sei nada. Prontos. E é nessa altura, quando eu ou você, ou quando eu ou você tem essa palavra para com Deus: eu não sei nada. Faz tudo à tua maneira. Que Deus pode fazer. Porque enquanto houver nos nossos corações uma pequena porção de que eu sei fazer, Deus deixa que você faça. Deus deixa que você faça. Porque Deus é um gentil. Deus jamais alguma vez virá contra a sua vontade fazer o que quer que seja. Agora, se você declarar a ele: Senhor, eu não sei absolutamente nada, nem sei como fazer o que tu me incumbiste de fazer. Salomão não nasceu para ser rei, nem nasceu com a coroa na cabeça. Nasceu como qualquer outro. Foi filho de Davi e nasceu como qualquer outro. Mas depois foi rei. Eu também não pedi para nascer em Portugal, nem nascer no Conselho de Sintra, na freguesia de Almargem do Bispo, ou na povoação de Aruil, de Camarões. Eu não pedi para nascer, ninguém que está aqui pediu para nascer. Mas nascemos, e hoje somos reis. No mundo espiritual, Deus diz que nós hoje somos reis e sacerdotes, para reinarmos no mundo espiritual, sobre as circunstâncias. Não é sobre as pessoas, é sobre as circunstâncias. E Salomão tem esta versão: sou ainda menino e pequeno, nem sei sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do povo que elegestes. Povo grande, que nem se pode contar nem nomear pela sua multidão. Imagine um homem que é colocado rei, que é colocado uma mansidão de gente. Olha, não sei nada. Sei lá agora o que é que eu hei de fazer esta gente toda. Isto é um povo tremendo, mas nós já tínhamos isto atrás, porque já Moisés tinha tido a mesma opinião, já Josué tinha tido a mesma opinião, já David tinha tido a mesma opinião, e agora aparece Salomão com a mesma opinião. Ou seja, se tu, Senhor, a liderar este povo, e não eu, porque eu não percebo nada disto. E o que acontece hoje nas igrejas e no povo de Deus, muitas vezes, por incrível que pareça, é que é precisamente o contrário que acontece. É a pessoa que manda e Deus tem que estar submisso. Oh. Por isso as igrejas estão como estão. Em vez de sermos amigos e estarmos unidos uns com os outros, andamos entre aspas ou entre parênteses, é quase que abofetados uns aos outros. A ver quem é que se impõe em primeiro lugar, quem é que é o melhor, quem é que é o melhor, quem é que é o melhor. E olha o que é que Deus fez a este homem. Versículo 9. Olha a palavra de Salomão para Deus. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, por quem poderia julgar este povo tão grande? E estas palavras pareceu bem, e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa, e disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve e depois de ti teu igual se não levantará. Glória a Deus. Glória a Deus. Quão efeitos tão grandes a humildade de uma pessoa consegue adquirir. Com efeitos tão grandes. Este homem, com humildade, consegue adquirir coisa para ele que jamais alguém tinha tido ou jamais alguém irá alcançar. Porque ele não pediu riquezas. Ele não pediu que destruíssem aquilo ou outro. Ele não pediu que mandasse aquilo ou outro para o fundo do mar. Que acabasse com o rei daqui, com o rei daquela e com o outro e que dê-me tudo a mim. Eu é que tenho... Não, ele pediu que me dê-me, Senhor, entendimento para eu liderar este povo. E agora vamos transportar isto para os dias de hoje. O que é que será que faltam aos líderes desta época? O que é que falta aos líderes desta época? A sabedoria de Deus. Eles são homens e mulheres sábios. Não venham dizer o contrário. Sejam nossos primeiros ministros, o que está, os que saiu ou os que vão entrar, sejam os dos outros países, sejam os presidentes, são pessoas que estudaram, desenvolveram a mente no estudo, têm conhecimento, mas falta a sabedoria de Deus. Agem pela sua própria sabedoria, agem pela sua própria capacidade, conforme seja o território que eles lideram. Hoje vemos... A Europa, apesar de estar em comunidade, segundo eles dizem, mas é uma comunidade só, enlameada ou entupida pelo fumo, essa comunidade é liderada por dois ou três países, se calhar só por dois, se calhar até só por um. Mas, no entanto, temos uma comunidade. Temos uma comissão, um povo que é a velha Europa, que está debaixo da CEE ou debaixo da Comissão Europeia, mas liderada por um grande povo, por um grande líder de um país que é sobre todos os outros países. Mas não vai a lado nenhum. Não vai a lado nenhum. Porque é a força da sabedoria humana que está a impor ou a impor-se sobre os homens. E aqui foi precisamente o inverso. O homem pediu a sabedoria de Deus para liderar os homens. Quão diferente é uma situação da outra. E Salomão viveu todos os seus dias, debaixo de uma riqueza incrível. Não quer dizer que Salomão tenha sido um homem da gente lhe tirar o chapéu em todas as áreas da vida. Infelizmente. Já David não tinha sido. Salomão, sabe, tudo o que se semeia, olha-se, sabe, Salomão era filho de um casamento ilegítimo. Quer dizer, pô, David não foi muito ilegítimo, que ele nunca tinha visto uma brasa assim tão jeitosa à frente dele, e quando ele viu aquela coisa a tomar banho, ele, epá, aquilo não... O que é que se passa aqui? Há aqui qualquer coisa que eu não conheço neste país. E começou a besbulhetar, a saber quem era aquela senhora. E quando lhe disseram, o marido dela estava na guerra, e era casada, a Bernari era casada. E o que é que ele pensou? E agora? Como é que eu vou fazer isto? Teve que arranjar métodos. Aí assim saiu fora do caminho de Deus. para que o marido dela saísse desta terra, assim se pode dizer, desta para melhor, como diz o outro, para depois ele poder casar com ela. E depois desse casamento, que já não era ilegítimo, mas tinha sido forjado, tinha sido preparado, surgiu Salomão. E depois Salomão errou, sabe aonde? O adultério. Adultério entre aspas, aquilo nem era adultério, aquilo era uma... 70 ou 80 mulheres, concubinas e mais não sei quantas, aquilo era um farrobador da esquina. Aquilo, atenção, aquilo. Mas tudo o que se semeia, colhe. Porque ele foi fruto de uma situação dessas, uma situação que teve um princípio meio esquisito, e o esquisito continuou com ele. Mas também, como que se semeia, colhe, ele era fruto de David, um homem íntegro com Deus, um homem fiel a Deus. Salomão continuou as pisadas do pai, sendo um homem íntegro com Deus, humilde para com Deus, e essas pequenas circunstâncias levaram a que ele não atingisse os objetivos que tinha, mas tudo quanto era de Deus, que Deus tinha prometido, ele tudo alcançou. E conseguiu ser um reino mais rico de todos os reis. Conseguiu ser o rei mais rico de todos os reis. Mas não era flor que se cheire, também tinha os seus problemas. Também tinha as suas coisas. Então, quando nós vemos nesta passagem seguinte, e nós vamos terminar já aqui, a capacidade de um homem guiado por Deus para analisar uma circunstância em relação a um homem que não é guiado por Deus, faz toda a diferença. Quando Salomão julga a causa daquelas duas mulheres em relação a um filho que as duas disputavam, é a noção mais real que nós podemos ter de quando um homem é sábio e dirigido por Deus. Este homem é colocado diante de uma situação incrível. Diz o versículo 16 do 1 Reis 3, diz assim: já depois de Deus ter concedido toda a sabedoria, eu vou continuar a ler que assim torna-se mais fácil. No versículo 13 diz assim: e até que não pediste para ti, te dei e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis todos os teus dias, e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era o sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete para todos os seus servos. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: ai, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, entrando, estranho nenhum estava connosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o meu filho. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e meteu o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto o deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse: não por certo o morto é o teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: é esta. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz: não por certo o morto é o teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu pelo seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis, porque a outra dizia: nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a este o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que deram ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. E hoje, quem é que vê sabedoria de Deus nos homens para fazer justiça? Zero. Esta frase encheu o meu coração esta manhã. Porque nele viam que havia sabedoria de Deus para fazer justiça. Glória a Deus. Como é possível vivermos hoje, no século XXI, tanta coisa, tanto método, tanta tecnologia. E as pessoas decidem por elas e não buscam a sabedoria de Deus. Decidem por elas e não nada, de Deus nada. Julga-se, aliás, dura anos para se julgar um caso, quando se sabe à partida qual é o resultado. Mas não se consegue fazer justiça porque as pessoas não buscam a sabedoria de Deus, só querem fazer justiça pelas suas próprias mãos. Posso ouvir um amém? Então é nesta sabedoria, ou baseado neste princípio da sabedoria, que iremos ter um dia mais, será possível falarmos mais um pouco, principalmente sobre a carta de Tiago. Acerca de sabedoria. Sabe, a sabedoria faz toda a diferença na vida das pessoas. Sabedoria equivale à obediência. Você, se for uma pessoa sábia, você é uma pessoa que obedece. Se você e eu formos sábios, mais fácil é de obedecer. Se nós formos, como é que eu ia dizer, intransigentes, difícil temos para obedecer. Quando nos dizem qualquer coisa para fazer, nós metemos sempre meia dúzia de entraves. Mas se nós formos sábios, quando nos mandam fazer qualquer coisa, nós dizemos, alto, melhor é obedecer, e então eu vou já obedecer. Alto que eu vou já obedecer. Então, a sabedoria equivale-se, ou aproxima-se, ou estabelece-se com obediência. E vimos Salomão, pela sua determinada ligação com Deus, pela sua determinada postura em obedecer a Deus, Deus lhe concedeu tanta sabedoria. Posso ouvir um amém?